No livro tá explicando, né? Que tem que levar o dízimo do seu trabalho pra igreja. Não é o que está escrito na Bíblia. Não, nunca foi dinheiro, primeiramente.
Isso que tá, e, o livro tá falando.
Exatamente. Não, e a Bíblia também tá falando.
Ah, tá.
Não era dinheiro, entendeu? Era o único momento em que o dízimo era dinheiro era quando eles trocavam o dízimo por dinheiro, porque não dava pra levar tudo e eles poderiam comer ali. E o dízimo era entregue num lugar determinado por Deus. Que era lá no acho que era no tabernáculo, se eu não me engano. Num lugar específico por Deus, não era nas igrejas. Entende?
Sabe que música meu pai gostava de cantar pra mim?
Sei, aquela assim, ó. O dia que você sair de casa, minha filha, eu vou ficar muito feliz.
Não,
case assim. Com um homem muito rico e esperto, como o Ronaldinho.
Ah, eu amo. Era assim, ó. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Aí você se achava a coisinha mais bonitinha,
Do pai. Bonitinha
do pai. Ai, que linda.
É. E estamos de volta para mais um podcast. Muito obrigado por você que tá aqui no podcast, na live. Já tem gente falando merda, como sempre, aqui no Twitch. Se você não sabe, nós estamos no Twitch. Então venha para o Twitch também. Você que tá aí em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E, gente do céu, graças a Deus a semana está acabando, né, não, Ronaldo?
Nossa senhora, eu não queria que acabasse, não.
Você não queria que acabasse, não? Por quê? Nossa, eu vou tomar um negócio que me
atua. Quanto mais rápido passa, mais eu chego perto da morte, Dalita.
Ah, é, que você tá bem mais velho do que eu, né?
É, essa bosta não tá. O Twitch não tá funcionando aqui no telefone pra eu ver os comentários, não?
Eu nem sei cadê meu celular pra me poder ver se é só nesse celular seu. Isso é porque acabou de comprar o telefone. Senão ele tinha jogado no chão porque ele tava achando que era o telefone.
Que bosta.
Fala que não é verdade.
É, com certeza. Eu ia comprar o telefone. Não tá mostrando chat.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Minha mãe. Fez 50 anos, pra quem viu. Vai sair o vlog aí amanhã, né, Ronaldo?
Nossa senhora. Vamos parar de gravar, então, pra eu poder ir lá editar.
Sorry. Ah, deixa eu falar. Então, ela está indo pro Brasil. Deixa eu contar pra vocês. Aí, beleza. Já comecei a receber mensagens dos meus parentes oportunistas que começaram a falar... Ai, oi. Primeiro assim, oi, tudo bem, prima? Oi, tudo bem, Thalita? Eu falo, uau. Ficou... Mais de 2 anos, né? Que 2 anos foi a última vez que eu fui no Brasil. Mais de 2 anos sem conversar comigo, agora tá mandando mensagem. E se eles escutarem isso, eles vão ficar com raiva de mim ainda. Me mandando mensagem. Ah, você podia ver pra mim quanto que é o telefone aí nos Estados Unidos. É usado. Teve um outro parente. Esse rapaz que me mandou mensagem hoje é um primo. Só que ele é primo... A mãe dele é prima da minha mãe. Então, ele é meu primo terceiro?
Segundo, acho.
Segundo, não. Segundo é a mãe dele. Segundo é a mãe dele. Então, ele é meu primo terceiro.
É.
Cara, me mandou mensagem. Nunca me mandou mensagem. Aí, se eu falar com a minha mãe, sabe o que ela vai falar pra mim? É, minha filha... É família, tem que responder, não custa nada fazer coisas boas pras pessoas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu falo, cara, eu sei que não, mãe, mas tipo assim, pelo menos se fosse uma pessoa que importasse comigo, né? Mas eu achei interessante esse fato da pessoa procurar a gente só quando precisa. Eu também sou assim de vez em quando. Igual eu tenho uma amiga minha que eu quase não converso com ela, mas quando a gente vê, a gente senta, a gente conversa, tem um papo bom, sabe? Mas aí quando, vamos supor, a gente vai pra Nova York semana que vem. Bate palma, Ronaldinho. Ah, animação, Ronaldinho. Você não tá sendo obrigado a estar aqui, então sorria pra câmera. Eu sempre converso com ela. Aí quando acontece, tipo assim, de eu ir pra um lugar que é frio, e eu não tenho casaco de frio, e casaco de frio é caro aqui. Tipo, é uns $100. Eu fico com dó de pagar esse tanto de dinheiro num casaco que eu vou usar 2-3 vezes no máximo. Né? 2-3 vezes num ano, que é quando a gente vai pra casa lá dos parentes do Ronaldinho, que é mais frio, né? Aí, e eu mando mensagem pra ela, só que dessa vez eu fiquei com vergonha, porque eu só mando mensagem pra ela quando eu preciso. Aí eu falei, não posso fazer isso. Aí, que eu fiz? Fui no Goodwill, que é uma loja...
Deixa, agora, olha o que era pra você ter feito. Era pra você ter mandado mensagem pra ela, então, sem pedir ela o casaco, e feito o que você fez. Comprado o seu casaco. Mas você mandou mensagem pra ela? Não. E você pensou nela? Pensou. Então por que você não mandou mensagem pra ela só porque você pensou nela em vez de só quando você precisa de algo? Você perdeu a oportunidade de mandar uma mensagem pra ela sem pedir nada.
Pega na minha mão
não
aqui.
Não vou pegar na sua mão, você não é digna
por
de pegar
favor,
na minha mão.
Pega... Nossa, minha mão tá inchada de correr.
Tens que lavar meus pés com seus cabelos.
Com os meus cabelos?
Foi o que a Marta fez pra...
Quem fez? A Marta?
Foi a Marta ou a Maria que fez isso pra Jesus?
Não sei, acho que deve ter sido Marta, que Maria era a mãe dele. tô brincando. Aqui, pois é, então vou mandar mensagem pra ela depois, né? Porque eu comprei o casaco, aí o que acontece, vou contar pra vocês. Eu tô em busca desse casaco já faz um tempo, só que eu queria um casaco mais bonitinho, sabe? Que dá pra noite e pro dia, porque como a gente é pobre, graças a Deus vai mudar daqui uns dias, a gente comprou a passagem da Spirit.
Se Deus quiser, o Ronald vai mudar isso. Se Deus quiser, o Ronald vai mudar essa situação.
Sim, Gustavo Lima. Aqui, aí a gente vai pela Spirit, que a Spirit é uma companhia que não dá nem pra você respirar quando você tá sentado no banco. Aqui, assim, tá confortável. Lá é assim, é um negócio assim, ó.
É pior que ônibus.
Assim, ó. Pior que ônibus. Ônibus é...
Pra você ter uma
cinco
ideia,
estrelas.
Nem água eles dão nessa companhia aérea, cara.
Nada
é
de graça.
$7 uma garrafinha d'água.
Tá
nada
louco,
de graça.
Tá louco. Só pra você olhar o cardápio, eles cobram $5.
Uhum.
Aí, beleza. Aí vai eu, o Ronaldinho, o irmão dele, o Lucas, e a namorada, Manuela. Vai ser massa, eu acho. Aí, beleza. Só que aí a gente comprou a passagem na Spirit. E a Spirit não pode... Que se você levar a mala, eles cobram $65 por mala. Aí, como eu não vou levar a mala, e nem o Ronaldo, porque aí você tem que pagar $65 ida e volta, né, Ronaldinho?
É, depende, se você quiser trazer na volta também, né?
É, claro, né? Eu vou levar minhas roupas e deixar lá?
Depende do que você vai levar, né? Ah, não, foda-se, velho. Ok, é, yeah, sim, é ida e volta. Mas não é obrigado a pagar os dois, esse é o meu ponto. Se você quer pagar só na ida, você paga só na ida. Se quer pagar só na volta, você paga só na volta. Não é obrigado a pagar pros dois.
Ah, sim. Nossa. Tão paciente, gente. Meu Deus. Poço de paciência, Jesus Cristo. Aí, beleza. Então a gente paga pela mala maior. Só que aí a gente não vai pagar, a gente pode levar uma mochila, né? Mochila de escola mesmo. E e cada um vai levar uma mochila. Aí você tem que... Eu vi um vídeo uma vez, que quando você tá indo, não tá levando mala, né? Bagagem de despachar, sabe o que você faz? Coloca a roupa...
Um casaco grande, coloca tudo dentro do casaco, dos bolsos.
Coloca a roupa toda. Você vai com a roupa toda. Aí quando você chegar no aeroporto, você vai e coloca dentro da bolsa.
Como assim, dentro do avião?
Tipo assim, se você tá querendo levar um monte de roupa extra.
Aham, uhum. Você vai vestindo elas.
Veste tudo. Vamos supor.
Aí depois chegar dentro do avião,
tipo assim,
você tira
e coloca. Você vai ser uma pessoa mais gordinha, né? Você vai ficar, tipo... Eu falei, caralho, vou colocar minhas roupas tudo.
Nossa, você nada a ver, velho. Para. Eu tô
não,
tô você,
nunca,
agora.
Você nunca viu um vídeo desse, não?
Já, velho.
Então, vou fazer desse jeito.
Tá bom,
não,
então.
Não, mas é porque não... Tá... Anyway, mas eu só queria contar pra vocês que como que é o... Porque no Brasil, o avião lá, pelo menos os que eu andei...
Você andou nele ou você voou?
Eu voei. Eles têm... Eles dão comida, eles uhum. te tratam super bem, né?
Mas, Thalita...
É, né? Diferente.
Não é um avião no Brasil e nos Estados Unidos, não. É essa companhia específica, que não é assim.
É, que essa companhia é pra isso mesmo.
Mas, exato, porque a companhia também... O voo é $50, ida e volta. Aí você quer champanhe também? Você quer Wi-Fi?
Me desculpa.
Você quer que a aeromoça te trate bem também? Por $50?
Não.
Ah, então
não.
Pronto.
Só preciso chegar no meu destino final.
É um táxi aéreo, literalmente. Ai, não é nem ai. Uber, não. É táxi.
Que bosta. Okay,
Não tá mostrando os comentários? Ó, foi assim que eu quebrei o outro. Misericórdia.
Ronaldinho,
não faz
não
assim.
Apela.
Não faz assim.
Me dá seu telefone. Então, aí... Eu acho que é a internet, Ronaldinho.
Acho que é o aplicativo mesmo.
Velho. Aí, beleza. Que eu tava falando do frio. E aí, fui e comprei um casaco de frio. Só que eu comprei na Goodwill, que é um lugar de... é uma loja que vende coisa usada. E aí, eu comprei e fui e levei o casaco lá na minha mãe, né? Aí, minha mãe falou assim, eu vi nos stories. Eu nem sabia que minha mãe viu os stories no Instagram. Aí, eu falei assim... O que você achou? Ah, bonito. Você já lavou ele? Eu falei, não vou lavar ele, não. Você tá louca? Eu não ia lavar ele, sabe? Porque o casaco vai que você lava e estraga. Você tem que lavar específico num lugar, né? Aí, beleza. Minha mãe falou assim, lava ele, porque vai que tem sarna. Aí eu falei, nossa, naquele dia eu saí da loja coçando, né? Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô com sarna, então, desse negócio. Olha as coisas que a gente começa a pensar só pelo fato de você escutar sua mãe falar alguma coisa. Parece que o poder da boca de uma mãe é forte. Não, sério. Mas não é. É porque você dá aquele...
Você começa a achar que tá mesmo.
Sabe o que, que minha mãe fazia? Minha mãe ameaçava meu irmão. Desde pequenininho. Sempre foi assim. Thales, não faz isso. Se eu falar, vai acontecer. Uhum. Cara, e sempre acontecia, Ronaldinho. Sempre acontecia. E aí, o que acontece? Meu irmão tem medo quando minha mãe fala, ih, não vai dar certo, não. Por quê? Porque já foi usado aquilo na mente dele que nunca ia dar certo, porque minha mãe
falou.
Esse
é o problema, esse é o problema. Sua mãe usava isso pra ele não fazer coisa errada.
Sim.
Agora, quando ela falar com ele, tipo assim, ela der uma opinião própria. Tipo assim, ah, meu filho, não vai nesse negócio, não faz esse negócio, não. Uhum. Só que é pra ele fazer, porque ela não sabe como funciona. É. Ele não vai fazer porque ela tá falando. Porque ele acredita que a palavra dela tem esse poder de, né? Aí se ele for fazer, ele já vai fazer com medo, vai fazer mal feito, vai dar errado e vai falar que foi porque ela falou. Mas não, porque você que fez uma merda.
Exatamente. É foda, velho. É muito interessante esse negócio, essa bagaça. Aí eu voltando no casaco. Beleza, comprei o casaco lá, levei na casa da minha mãe. E aí eu coloquei pra lavar. Eu falei, cara, tomara que esse negócio não encolhe, não encolhe, não encolhe. Lavou, rapaz, ficou tão bonitinho, cheiroso. Você
lavou? Você não ia devolver ele? O do Goodwill? O de 10 dólares, de boa. Não,
os outros não, os outros não, é novo. Aí eu lavei aquele, ficou de boa. Agora só tem que passar uns negocinhos que tira puma, né, que fala puma.
Sei lá, aquele espelhinho.
Mas então, deu certo. Lavou, sem sarna, e mano, ela me mandou mensagem hoje. Nossa, me manda aí as passagens. Eu falei assim, eu não tenho as passagens, Manuela. Quem tem tudo as passagens é o Ronaldinho. Aí o que acontece? Ronaldinho, quando ele tem essas coisas assim...
Eu não sei de nada.
Eu sabe de nada. Aí, talvez a passagem foi até cancelada e ele não tá nem sabendo, porque você não olha.
Não, olha, eu olho, não recebi e-mail deles, não.
Ah, então não deve ter que ser cancelada, não. Então, depois quando a gente terminar, a gente dá uma olhada lá. Uhum. Ou eu procuro no seu e-mail. Mas então, acho que vai ser massa, vai ser interessante. O que mais que eu ia falar aqui? O que, que você aprendeu hoje?
Não, o pessoal tá comentando aqui sobre o jogo do Brasil ontem.
Ah, que você tirou as roupas?
Ele tá falando assim, Ronaldo, fica mostrando a bunda. Não tava mostrando a bunda, tava mostrando o peru. Só que eu tava virado com o peru pro outro lado.
Ah!
Entendeu? Aí o que mostrou? A bunda.
Agora eu vou ter que me retirar, porque eu não consigo mentir assim nas câmeras, Aratinho. Mas, gente, que jogo. No começo, eu fiquei assim, nossa, que bosta. Que pelada ruim. Aí depois que...
O Brasil começou a ganhar, não virou já pelada, já virou um clássico.
Ficou um clássico.
Um espetáculo.
Espetáculo, menino Neymar, 3 gols, o Ronaldinho ficou louco. Não, mas depois que começou a ficar legal, fica legal quando seu time tá ganhando, não é? Independente se tá ruim.
Uhum.
Mas vamos falar aqui, combina comigo. Fala sério, você acha que o time tá bom pra ir pra Copa do Mundo?
Eu?
O que você acha?
Não, acho que não.
Eu não sei.
Mas foda-se. Então, o que mais? Eu tô escutando a biografia do Steve Jobs. Muito doido, velho. O cara era ignorante igual eu. Ignorante não, né? Não é a palavra certa. Estúpido. Ele era muito estúpido com as pessoas que trabalhavam pra ele.
Mas você é estúpido só comigo, né? Porque com as pessoas de fora você é super gente boa.
Eu tô aprendendo a ser.
Com as pessoas de fora?
É.
Mas eu acho que... E aí, conta as histórias dele aqui.
Não, fala aí. Ele, cara, ele era muito estúpido. Eu fico assim... Eu meio que... Não gosto dele mais, por causa das coisas que eu escutei. Mas não que eu desgosto dele. Deixa eu tentar explicar o sentimento. Porque às vezes é difícil explicar, você colocar o seu sentimento em palavras, né? Uhum. Primeiro, que eu não sei, no meu vocabulário é minúsculo. E certos sentimentos, acho que não tem como ser descrito em palavras, não, né? Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, eu fiquei surpreso, não sei. Eu fiquei tipo assim, porra, o cara era ruim, velho. Não achei legal. Não achei legal o jeito que ele era com as pessoas.
Sim. Então.
Tudo, ele chegava assim, ó, a pessoa trazia alguma coisa pra ele, mostrando ele um produto, ele olhava assim, isso tá uma bosta, como é que você teve coragem de trazer esse aqui pra eu ver? Você gastou meu tempo, sai da minha frente. Isso, ele não tinha nem 30 anos de idade.
Mas, pelo menos, você tá conseguindo mudar antes, você conseguiu
mudar. Eu era assim também, a Thalita fazia a capa do YouTube, me mostrava, eu, nossa, ficou uma merda.
Não, ele não falava assim, fala como você falava. Aqui, você colocou... Fala como você falava.
Acabei de falar.
Não, você não fala.
Fala assim, Thalita, ficou uma bosta.
Não.
Fala assim.
Você não tá conseguindo ser mal mais? O que aconteceu?
Mudei, Thalita, eu sou um novo.
Nossa.
Nova criatura serás.
Nova criatura, eu sou. Nova criatura.
Mas aqui. Ele era muito estúpido,
fala,
velho.
Não. Tenta ser estúpido igual você era antes, vai.
Eu tô rindo.
Não ri.
Tipo assim, o que você fez? Você fez uma capa que eu já tinha ensinado como fazer.
Não,
você
é de
fez
ter
uma...
um vídeo, a gente tem um vídeo do YouTube.
Deixa eu lembrar exatamente de um vídeo, assim.
Um workout, que eu fiz um monte de merda. Eu lembro todos, né? Porque não, quem é machucado que lembra, né?
Não, você lembra
quem
todos, machucou... porque você só fez dois. Por isso que você lembra todos, só foi só em dois, então não tem como não esquecer. Eu vou falar assim, não, velho, ficou uma merda, velho. Não, não é assim, eu não falava merda assim, eu falava assim, nossa, ficou uma... É, uma bosta. Não sei, não lembro.
É assim, como que ele falava? Vou mostrar pra vocês. Nossa, Thalita. Com a bosta.
Mentira.
Nossa, era assim sim.
Mentira. Nossa,
com
a gente...
bosta. Quanto tempo você já... Nossa, com a... Velho, como que você faz um vídeo desse? Você não vê os meus vídeos?
Mentira, você tá exagerando.
Ronaldinho.
Mentira, não era tão
era
calmo
pior,
assim,
né?
Não, era pior.
É. E o Ronaldinho sempre teve um temperamento forte, mas agora já tá melhor. Não era o temperamento. É o temperamento
tô...
ou o quê?
Não sei.
Porque o Ronaldinho é uma pessoa muito engraçada, gente boa, conversa com todo mundo, mas ele tem um. Não que é um temperamento, ele tem uma. Eu não sei explicar o que você tem. Porque de vez em quando você fica. Quando você fica bravo, bate.
Não, eu acho que eu tenho ficado muito mais calmo depois que eu comecei a ler os livros.
É, até mais carinhoso ele ficou.
Não, eu não, aí eu discordo. Mas ele chegava pra pessoa na entrevista de trabalho. Quando você perdeu sua virgindade? A pessoa ia responder, você já fez ácido? E ficava olhando, e olhava pra pessoa. E ficava olhando pra pessoa, até a pessoa ficar desconfortável. Porque se a pessoa não conseguir ficar desconfortável e começasse a falar coisas só pra preencher o silêncio, tchau.
Nossa, ele é exigente.
Nossa, demais. Muito estúpido. Outro livro que eu. Um livro que eu li essa semana. Posso falar sobre ele, Thalita?
Pô, você que sabe.
Chama-se O Engano Cavalgando a Verdade. Eu não vou falar sobre ele, eu quero que vocês...
Eu tô terminando o Pablo Marçal. Não quero nem que você termine a frase.
Quem já ouviu falar desse livro? Provavelmente ninguém. Quem aí que é... Não vou entrar nessa assunto.
Não, pode entrar. Não precisa ser estúpido na hora de falar.
Fala igual o Bill Gates, não fala igual o Steve Jobs, não, Ronald.
Fala igual o Bill Gates, é. Calmo, sensato. Só fala o que você leu no livro, não fala sobre...
Ah, tá. Ok.
Boa.
Ó, fala se eu não sou foda.
Tá saindo de mim pegando isso aí, né? Diz com quem tu antes de direito quem és, né, Thalita?
É verdade. Isso é verdade mesmo. No livro teve um...
Posso falar do livro que eu li?
Ah, pode. Sai.
O livro fala sobre o dízimo, cara. E é muito interessante. Ele fala que dar o dízimo é tudo errado.
Isso é o livro que fala, né?
É, deixa eu saber aqui... Fez você melhor. Ah, sim. Ah, ele, ó, um comentário muito bom aqui. Eu vou falar sobre ele porque tá no assunto. Ronaldinho, você não acha que o podcast também fez você melhorar assistindo a você mesmo? Eu não assisto os podcasts. porque...
Muito longo. Ele não gosta da voz
longo,
dele.
É, mas eu já assisti, sim. Mas uma coisa que me ajudou... Sim, pode... Mas respondendo essa pergunta, sim, me ajudou a melhorar. Porque eu já assisti alguns e até só de ouvir eu já percebi... E me ajudou muito a melhorar, mas o vídeo em si, gravar vídeo pro YouTube, me ajudou muito a ver o quão estúpido eu sou. Porque que acontece? Eu, quando... Porque acontece com todo mundo. Você vai falar alguma coisa
graças
com a pessoa...
Graças a Deus o YouTube te melhorou, né?
Não, fui eu que melhorei, porque muitas pessoas, igual você fala pra pessoa, ô, lê esse livro e faz o que ele tá fazendo. A pessoa faz e melhora. Foi porque foi por causa de você? Não, foi por causa dela. Porque você já falou pra outras pessoas e as pessoas não fizeram. Então...
Sim.
É... Por que que acontece? Às vezes eu vou falar alguma coisa, eu não tô querendo ser estúpido. Mas eu estou sendo estúpido. Então, eu não tô me vendo, né? Então, eu não tô vendo como o meu linguagem corporal, o meu rosto, tá demonstrando arrogância, estupidez. E vendo nos vídeos, eu pude ver. Que tipo assim, poxa, eu fiquei olhando pra mim. Eu vi eu mesmo e falei, caraca... Eu não achei que eu tava sendo assim. Porque não era a minha intenção ser assim. Mas eu estava sendo assim. Então isso ajudou bastante. E é foda, cara. Porque eu olhava pra mim e falava, nossa, que cara estúpido, velho. Eu olhava pra mim e falava, nossa, que isso? Caramba, que eu ficava com nojo de mim mesmo vendo os vídeos, sabe? E é muito bom. E às vezes seria massa de certas pessoas... serem filmadas em certos momentos pra ela ver como que ela agiu. Igual, por exemplo, às vezes é bom você, quando você for ter uma discussão com alguém, você gravar a conversa, a discussão, pra você. Não é pra você gravar pra você usar contra outra pessoa. Pra você gravar, pra você...
Ah, mas é bom ter, né? Vai que... Vai que precisa.
Não, mas você gravar...
Tô brincando, gravar, gente. Não faz isso, né, Rony?
Pra você gravar, pra você ouvir. Se você ouvir você mesmo para ver se você, quando você estiver se ouvindo, se você vai sentir que você passou a mensagem do jeito que você achou que estava passando, sabe? É muito interessante. Mas sim, ajudou bastante. É muito estranho você se ver, porque você acha que você tá falando de uma maneira, mas quando você escuta você através de um vídeo, você fica assim, nossa, sabia que eu falava com essa arrogância, com essa estupidez toda, não? Ou você vai ver assim, nossa, eu falo tão feio. Nossa, o meu jeito
sei
de falar...
Sem interpretar bem, não sei falar bem o que eu quero falar,
exato,
passar.
Mas isso você tem que gravar, porque quando você tá se escutando... Você não tem como você ver essas
analisar
coisas.
Isso.
Analisar isso.
Sim.
Mas é. Agora, voltando ao livro...
E quando uma pessoa fala pra você, você não aceita
não
como...
Não tem como.
Se, né, como um,
não tem como. Igual dentro de casa. Eu acho que muitas pessoas ficariam assustadas se tivesse câmera dentro de casa filmando e ela pudesse ver ela na hora que ela tá brigando com o esposo, com a esposa. Eu acho que a pessoa assustaria. A pessoa ia falar assim, caramba... Meu
você
Deus.
Tão estúpido assim?
Não sabia que eu era assim, não. Muitas pessoas iam assustar ao se ver. Muito mais depois que você já tá calmo, você ia ver, tipo assim, que é isso, velho? Nossa, esse ali sou eu, que vexame.
Nossa, ia ajudar muito mesmo.
Ia ser interessante.
Ia ser massa. E eu queria ver as pessoas vendo, mas gritando,
né?
Sendo loucão.
É. Mas posso falar do livro agora?
Pode.
Eu vou pedir porque eu sei que você vai me cortar. Vou ver quantos minutos que eu tenho pra falar rapidamente desse livro. É, quando canta, acho que tá arrasando, mas depois tá arrasando é os tímbanos das pessoas. Tem 8 minutos pra falar desse livro. Então, o livro é interessante, eu achei interessante o livro. O livro se chama O Engano Cavalgando a Verdade.
Deixa eu colocar, o Ronaldinho está nesse momento.
Falando pra vocês sobre o que o livro fala.
Sim,
aqui não tem opiniões pessoais, aqui tem apenas... Eu estou regurgitando aquilo que entrou na minha... Os ouvidos, nos meus olhos, enquanto eu lia.
Ok, tá bom.
Aquele sensatíssimo, belíssimo livro.
Caralho.
O livro é bem pequeno, então pra quem é cristão e acredita no dízimo, é interessante você ler ele. Posso falar? Ele tá... O livro... Não é nem um livro, é um livrete, o cara fala. Ele está...
O que significa um livrete? Eu não sei.
É um livro pequeno, vamos pôr assim.
Ah,
tá bom, é um livro, esquece.
É um livrinho.
É, porque ele não fez um livro, ele só escreveu as ideias dele ali, né? Ele está falando contra o dízimo. Ele está falando por que, que o dízimo que hoje é pregado nas igrejas está sendo pregado de uma maneira errada. Aí ele vem explicando desde lá do começo. Eu vou falar agora como que o livro está explicando. Ele explica que lá no começo, quando os hebreus, judeus, foram libertos do Egito, Deus prometeu, antes disso, para Jacó, também conhecido como Israel, que ele ia dar a terra para os descendentes dele. A terra que mana leite e mel. E essa terra é a terra de Canaã. Então, quando e Jacó sabia que ele não ia pisar nessa terra, porque ele ia morrer antes. Então, quando os hebreus foram libertos, judeus, né, do Egito, eles foram levados para essa terra prometida, que é a Canaã. E Deus falou, olha, quando vocês chegarem em Canaã, vocês não vão ter os mesmos costumes do povo do Egito, onde vocês ficaram por centenas de anos. E nem tampouco vão ter também os costumes do povo de Canaã. Certo? Então ali, Deus deu para Moisés as leis que eles iam ter que seguir. Nessas leis, tinha uma lei, por exemplo, se o seu filho não estiver te obedecendo, e vocês colocar de castigo, e mesmo assim ele não te obedecer, vocês levam ele até a porta da cidade e apedrejam, e o pessoal vai apedrejar ele até a morte. Isso é uma das regras, uma das leis para o povo naquela época. E várias leis, assim, leis explícitas e detalhadas sobre tudo o que tinha que fazer. Numa dessas leis era o dízimo, que era, eles iam, tudo que eles criassem na terra, colhessem os animais, tudo, naquela terra de Canaã, quando eles chegassem lá. Tudo, aquele povo. Essas leis eram para aquele povo, certo? Tudo que eles colherem lá, eles iam dar de dízimo. E aí tem vários versículos que o cara... E nesse livro, o cara, ele dá os versículos também onde está escrito. E muitas vezes ele não dá o versículo, ele dá só o capítulo. Porque aí você é obrigado a ler o capítulo todo para entender o contexto. E não só tirar um versículo e pegar aquele versículo como o todo. Certo? Aí tem as leis. E as leis eram para isso. Aí fala que eles iam pegar o dízimo, que era 10%, e levar num local determinado por Deus. Esse dízimo era entregue para os levitas, que eram os descendentes de Levi. Por quê? Porque os levitas, eles não herdaram a terra prometida. Então, eles, por causa de uma coisa que aconteceu lá, não é muito bem, acho que é um negócio de guerra, que eles se levantaram para poder ir para a guerra, um negócio assim, não lembro muito bem o detalhe. Mas era isso, o dízimo era para eles, e quando eles pegassem esse dízimo, eles dariam um dízimo desse dízimo para os sacerdotes. Certo? E o que consistia o dízimo? As coisas da terra. Os animais, a colheita e tudo. Não era dinheiro. E na época tinha dinheiro, certo? E era bem específico. Eles tinham que levar até um lugar para certa pessoa e tudo. E lá também fala que quando eles iam levar o dízimo para o lugar determinado por Deus, se tivesse muita coisa e fosse difícil de carregar aquilo tudo, eles poderiam trocar aquilo por dinheiro e usar o dinheiro para comer onde eles estivessem, sabe? E a pessoa que dava o dízimo, ela não podia comer do dízimo. Ela tinha que entregar pro pessoal lá. Beleza? Beleza. Então, aí começa a lei, a regra, em questão do dízimo. E tem vários outros, talvez eu não vou lembrar todos, vários outros versículos onde as pessoas hoje pregam que, ah não, o dízimo começou lá com, foi Abraão? Não lembro se foi Abraão ou Jacó, acho que foi Abraão, quando ele estava numa guerra e tal, aí ele foi e deu o dízimo, ele ganhou a guerra, então ele deu o dízimo de tudo, dos despojos da guerra. Uhum. Aí as pessoas pegam, tá vendo? Ele deu o dízimo, ele foi a primeira pessoa a dar o dízimo, mas ele deu o dízimo dos despojos. O que é os despojos? Os restos que sobrou, que ele conseguiu do outro rei que ele tinha vencido. Uhum, então ele deu o dízimo daquilo, dos restos. Não era o dízimo
do inteiro.
Do dele.
Uhum.
E hoje as pessoas na igreja dão o dízimo do trabalho dela. Lá, naquela época, quando Deus criou a regra do dízimo, não era dízimo do trabalho dela. Uhum. Era o dízimo do que a terra produzia. Certo? Aí vem aquele versículo famoso. Malaquias 3:10. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nesse versículo, ele está referindo, no capítulo inteiro, e isso é o livro detalhando isso tudo, que ali ele está falando para o povo, os descendentes de Jacó. No versículo 7, na verdade, fala, Deus está falando com o povo de Jacó. Em que o povo de Jacó... Tem um versículo que fala, e vocês me perguntam de onde estão me roubando? Estão me roubando no dízimo e nas ofertas. Por que eles estavam roubando? Porque aquela lei para os descendentes de Jacó, que eram os judeus que estavam na terra de Canaã, eles tinham a obrigação de dar o dízimo, 10% de tudo da terra. E eles pararam de fazer isso. Então eles estavam roubando de Deus aquela lei. Entendeu? Então mostra desde o começo da história, desde quando foi constituído o dízimo, que era uma lei para o povo de Canaã. Não era, o dízimo não era dinheiro, o dízimo era as coisas que eram criadas, o dízimo,
vida, bicho.
Certo. E o dízimo era entregue para os levitas, e desse dízimo eles dizimavam para os sacerdotes. Então, esse negócio de falar, no livro está explicando, né? Que tem que levar o dízimo do seu trabalho para a igreja, não é o que está escrito na Bíblia. Não, nunca foi dinheiro, primeiramente.
Isso que tá, o livro está falando.
Exatamente. Não, e a Bíblia também está falando.
Ah, tá.
Não era dinheiro. Entendeu? Era... O único momento em que o dízimo era dinheiro era quando eles trocavam o dízimo por dinheiro, porque não dava para levar tudo e eles poderiam comer ali. E o dízimo era entregue num lugar determinado por Deus. Que era lá no acho que era no tabernáculo, se eu não me engano. Num lugar específico por Deus, não era nas igrejas. Entende? Então, é basicamente isso. Mas alguma pergunta, alguma dúvida?
Não, é que você tava falando, deu vontade de rir, porque eu lembrei da vez que eu fui, que eu tava na igreja, já aqui nos Estados Unidos. É, aí eu fui li o versículo do dízimo, que foi um assim também, que eu coloquei, tipo, dê seu dízimo, dê sua oferta. Bem um versículo só. Uhum. E depois eu falei dos visitantes. Aí a gente até falou aqui do visitante, que aí... Por favor, meus visitantes, levante. Aí não tinha visitante. Aí eu, muito goiana, muito lado já tá aí. Fui e falei assim, tá bom de vocês trazer visitante pra igreja. Só isso que eu tava... Na hora que você falou, tipo assim, da igreja e tal, aí me lembrou. Eu falei, cara, que loucura. Já faz mais de 7 anos que eu vou na igreja, que eu não vou na igreja.
É, mas eu achei o livro muito interessante. E... Quem é cristão e dá o dízimo, eu recomendaria ler esse livro não para mudar a sua ideia, mas para você seguir o raciocínio e seguir desde o começo de quando o dízimo foi feito até no Novo Testamento, para você ver se o que você foi ensinado está correto.
Sim, porque eu posso dar uma observação? Porque muitas vezes o que acontece com nós que fomos para a igreja é que nós somos ensinados...
E a gente não verifica. Não,
e a gente não aprende, a gente não procura saber o porquê que essa pessoa falou que é desse jeito que acontece, porquê que é assim. Então acaba que a gente leva, né? Não li o livro, eu tô falando tipo assim... E aí acaba que a gente leva pelo que o pastor fala, ou pelo que o padre fala, ou porque o diácono, o presbítero que for, fala, e a gente acaba levando porque a pessoa sabe mais que a gente, entendeu? Sendo que a mesma verdade que ele disse que está passando, está na Bíblia. Então a gente acaba que muitas vezes as pessoas nem lê a Bíblia. Está lá 20 anos na igreja.
Exato.
E nunca lê a Bíblia.
Aí quando
aprender.
Você vai trazer um argumento, não é um argumento, vai falar sobre isso com a pessoa pula 2 metros de altura, fala, não, é para dar dízimo, eu dou dízimo, porque é isso que tem que fazer. Eu vejo isso como... culpa, porque a pessoa, é igual ir pra igreja todo domingo, é porque a pessoa se sente mal e fala assim, vai na igreja domingo pra sentir assim, ah, pelo menos eu vim na igreja, e dá o dízimo achando que tá fazendo algo bom, porque ela se culpa por ser não ser uma pessoa santa, mas só porque você tá dando, não tem, na minha opinião, não tem problema você dar dinheiro, você dá o dinheiro, você pode dar, lá tem a questão de esmola também, de como dar a esmola, e manda dar a esmola. Mas por que, que os pregadores não mandam dar a esmola? Porque se der a esmola, você vai ter dinheiro para dar de oferta, né? Então, mas o meu ponto é... Às vezes a pessoa, ela já leu o capítulo todo de Malaquias 3?
Provavelmente não.
Não. E ela quer discutir com você.
Porque ela sabe de qual o versículo.
O 10. Mas ela não leu do 7.
Não.
Então, isso que eu acho ignorante das pessoas. Eu não tô falando que eu estou certo. Ignorante significa que a pessoa não tem o conhecimento.
Que a pessoa não buscou saber o que
ela não tem conhecimento.
Tá,
então, a pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa ignorante. Uhum, certo? Okay. Então, ele é ignorante porque ele não tem o conhecimento do capítulo. Ele só tem o de um versículo.
Sim.
Entendeu? E quando você vai acompanhando aquilo tudo, você vê exatamente por que foi criado o dízimo, para quem é o dízimo e tudo, as leis. Aí se a pessoa fala, aí tem o argumento. É, mas era a lei. Sim, aquela lei do dízimo fazia parte de um conjunto de leis. E nesse conjunto de leis também tinha apedrejar o seu filho, que é desobediente. Por que a gente não faz essa hoje? Por que a gente só faz essa do dízimo? Ah, mas o dízimo está no Novo Testamento. Quando está no Novo Testamento, você está referindo aos descendentes de Jacó.
Isso
quando
que Deus... é o que o livro está falando.
Não, se você ler o capítulo lá, você vê que ele está referindo. Não é o que o livro está falando, é o que a Bíblia está falando. Ah. E o Senhor se refere ao povo de Jacó. Está escrito assim, o primeiro versículo de Malaquias 1:1.
Ah, tá.
Malaquias 1:1. Deus está falando com os descendentes de Jacó. Ele fala, vocês estão falando que eu não te amo? Eu não odiei Esaú e amei Jacó? Eu não tomei conta de vocês? E mesmo assim vocês viraram para mim? E eu me virei para vocês? E várias outras coisas. Ele, ali, né, nesse capítulo, Deus está conversando com os descendentes de Jacó, que era o povo de Canaã, que viviam sobre aquelas leis. Entendeu?
Entendi.
O nome do livro, está perguntando aí, é O Engano Cavalgando a Verdade. É só você colocar no Google PDF que você vai achar ele de graça. Foi assim que eu achei. Mas eu é muito interessante e eu acho, tipo assim...
Você não acha nada, Ronaldo.
Eu hoje, né, eu tento sempre não ter opinião fechada sobre nada. Eu tento sim formular opinião sobre as coisas, mas eu não fecho a minha opinião, porque eu sempre estou disposto a estar errado, porque quando você descobre que você está errado, você ganha. Entende? Você vai discutir com uma pessoa, a pessoa prova para você que está errado, que você está errado, quem saiu ganhando?
Quem sabe? Eu?
Por quê? Porque você estava errado, agora você aprendeu. A pessoa aprendeu alguma coisa? Não.
Não.
Então você ganhou, você aprendeu algo. Você agora já não é ignorante mais.
Uhum.
Entendeu? Mas tem gente que trata religião igual time de futebol, igual política. O pastor falou, é isso aí. Nunca leu.
É.
E não aceita ninguém falar, nem tem a mente aberta para ler o capítulo todo,
uhum,
para ver se realmente o que a outra pessoa tá falando faz sentido.
No qual? É Freud, porque... A pessoa é difícil.
É triste, velho. Mas, cara, eu indico, invoco a vocês a ler esse livro. Ele é bem pequeno.
Não invoca nada, não. Ele tá falando que...
Conhecereis a verdade vos libertará, Thalita.
Sim, Ronaldo.
Pecais por não conhecer as escrituras, por não saber as coisas.
Sim, ué, mas entendeu? A pessoa tem que ler as escrituras.
Exatamente, também. Eu te falo pra você aprender. O que a gente mais fala aqui é pra você ler e aprender e aprender as coisas. Agora, você quer que a pessoa vive...
Não tô falando isso.
Entendeu?
Eu concordo que você tem que ler o livro. Eu também vou ler esse livro pra me ver... Ver com os meus olhos o que ele está falando. E procurar também na Bíblia os versículos que ele está falando.
Fala todos os versículos. E é bem interessante. Eu achei interessante.
Que bom.
E é triste. Eu acho que uma coisa que eu percebi é igual com todos os outros livros. Você vai começando a entender você mesmo, entender as pessoas. Fica difícil, velho. É igual você aprender o segredo das mágicas. Quando você vê uma mágica e você não sabe como é que ela é feita, é tão... Uou. Mas depois, quando você sabe como é que é feita...
Fica assim, que bosta.
Perde aquilo. E a pessoa vai fazer, você fica assim, você já sabe o que vai acontecer. Igual assistir o filme de novo. Você já sabe o que vai acontecer. Então, meio que irrita, né?
Uhum.
E esse tipo de coisa é triste. Só isso. Vou acabar aqui porque a Thalita não vai falar nada.
Não, mas não tem nada pra falar. Eu
então tá bom,
nem...
gente. Até o próximo podcast. Vamos ler os comentários aqui na live. Um beijo na bunda. Até segunda. Falou, fui.
Tchau, beijo, gente. Falou, fui.